A palavra de hoje está em Êxodo 25, 1 a 22. No penúltimo sermão falamos um pouco sobre o trono de Deus, a autoridade que vem do céu, né? E hoje continuaremos falando sobre o trono de Deus na terra, o santíssimo lugar. Vou ler só o versículo 8 e o 22 inicialmente, por ser um texto extenso, e depois aos poucos nós iremos compartilhando durante a palavra. O versículo 8 diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O versículo 22 diz assim: Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Glórias a Deus. Então eu quero compartilhar com a família abençoada sobre o trono de Deus na terra. Deus, ele sempre gostou de um relacionamento bem de perto, bem estreito. O nosso Deus, nós vemos na Bíblia toda que ele é Deus pessoal. Ele gosta de um relacionamento pessoal com a sua igreja. E nós vemos que o nosso Deus é Deus de ordem. Ele olhou para o seu povo e viu que o povo estava cheio de vícios, cheio de maus costumes, herdados do tempo da escravidão no Egito. Então, Deus marcou um encontro com Moisés, lá no alto do Monte Sinai, para ditar suas ordens, seus mandamentos, para delegar poderes na condução do seu povo. Deus ordenou a Moisés, de lá do alto do Monte Sinai, toda a sua lei, e colocou Moisés como a maior autoridade daquele povo que havia saído da escravidão. Ele estabeleceu um princípio de autoridade para governo do seu povo. Ele ordenou a construção de um tabernáculo no meio do povo, onde ele manifestaria a sua glória. Ali seria seu trono de governo entre o povo chamado povo de Deus, o povo de Israel. Êxodo 29, 45 e 46, ele diz assim: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vejam bem o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. Deus sempre teve esse desejo, desde o paraíso. Ele criou o homem, criou a família para a comunhão com ele. E lá no deserto ele retoma esse seu desejo de comunhão. Estar no meio do povo. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E Deus está aqui hoje, no meio da igreja. Ele diz: serei o seu Deus. E ele é o nosso Deus tremendo, nosso Deus poderoso, o grande El Shaddai. Saberão que eu sou o Senhor. E não tem como não saber que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Senhor e Salvador. Ezequiel 47, a primeira parte do versículo, diz assim: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Glórias a Deus. Então o desejo de Deus ter o seu trono na terra estabelecido é muito antigo. Desde a criação do homem, lá estava ele também no paraíso, na comunhão santa com o ser humano, estabelecendo o seu governo. O homem caiu e ele, vendo todo o sofrimento, toda a escravidão da humanidade, ele chamou um pequeno grupo para si e formou a nação santa. Mas tudo com muita ordem, tudo com muita perfeição, porque Deus é de ordem e da perfeição. Deus é perfeito, é santo e puro. Todo ser humano entende que a glória de um rei, a glória de um governante, ela se manifesta a partir do seu trono, a partir do seu local de comando. Foi por isso que Deus ordenou a construção do tabernáculo, lugar do seu trono. Ali brilhou a sua glória. Ali ele estabeleceu as suas ordens para que o povo não se perdesse, para que o povo não fosse exterminado e a sua nação santa fosse conduzida através do deserto. O Santíssimo Lugar era o lugar onde ficava o trono de Deus. Era glorioso e majestoso o Santíssimo Lugar, porque dali se manifestava todo o esplendor do Deus Todo-Poderoso, toda a glória do Deus Todo-Poderoso. Ali era o lugar onde saía a direção para o seu povo. Tinha um véu que separava o Santíssimo Lugar. Tinha o átrio, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. Tinha um véu que separava. Nem todos tinham acesso ao Rei dos Reis. Somente o sumo sacerdote, que uma vez por ano tinha livre acesso para chegar à presença do Rei. E nós sabemos, através dos tempos, que em certos reinados, quem se aproximasse do Rei sem autorização era condenado até a morte. E assim acontecia com o Rei dos Reis. Se o sumo sacerdote não se aproximasse lá puro e santo, ele poderia ser fulminado, ele morreria. Então o sumo sacerdote tinha necessariamente que ser santo e puro. Se ele estivesse em pecado, de lá ele não sairia. Tanto que criou-se a tradição do sumo sacerdote entrar com uma corda na sua cintura. Caso ele estivesse em pecado e fosse fulminado, puxariam ele de volta, porque qualquer um que se achegasse lá, que não fosse o sumo sacerdote em santidade, também seria fulminado. Então, o trono de Deus na terra, Deus estabeleceu com toda a sua realeza para conduzir a sua nação santa, a sua igreja. O lugar do trono de Deus, nós podemos ver uma descrição em Êxodo 40, 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O lugar da glória de Deus. O que que acontecia? Dali do trono de Deus saía a direção. Nuvem de fumaça durante o dia dava direção e protegia do sol escaldante do deserto. De noite, nuvem de fogo também dava direção e protegia do frio terrível de regiões desérticas que acontecia à noite. A glória de Deus estava presente ali para abençoar o seu povo. E a glória de Deus está aqui hoje, no nosso meio. A nuvem do Senhor está aqui para aqueles que estão em comunhão, para aqueles que estão em santidade e conseguem perceber a presença de Deus. A presença de Deus nos faz sentir bem, felizes, confiantes no Senhor. A arca estava dentro do lugar chamado Santíssimo. A arca era o símbolo da majestosa presença de Deus. Aquele que disse a Moisés: eu sou o que sou. Dize isto ao povo: eu sou o que sou, me enviou. Era ali que se manifestava o grande eu sou o que sou. Se manifestava a glória do Deus Todo-Poderoso. E ali na arca, entre os querubins, em cima do propiciatório, ali era o lugar da glória de Deus. Dali nascia a nuvem de fumaça que os guiava e protegia durante o dia, ou a nuvem de fogo que os protegia e guiava também durante a noite. A glória do Senhor, no original conhecido como Shekinah, a glória de Deus, ela dá direção ao seu povo. Era dali do trono de Deus que nascia a direção para o seu povo, para parar ou para marchar. E como isso era poderoso, o povo andava seguro e com passos certos, guiado pelo Deus Todo-Poderoso e sua glória. Durante o dia, fumaça. Durante a noite, fogo. Esta glória de Deus, além de dar direção, dava proteção. Eles marchavam na certeza de que Deus era com eles e por eles, na certeza de que Deus estava presente no meio deles, pois eles estavam vendo a todo momento a glória de Deus, o Shekinah de Deus. E era tão grande a confiança que está escrito assim em Números 10:35. Moisés dizia ao povo, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Olha que poder! Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. A confiança na proteção do Senhor, o Senhor ali presente, a glória de Deus se manifestando. Bastava estarem com os olhos fitos, aonde? Na glória do Senhor. E tinham proteção e direção de Deus. Como isso era maravilhoso. E hoje é diferente? Hoje não é igual que é tempo? Não é. É muito melhor. A glória de Deus habita em nós. O trono de Deus está estabelecido dentro da igreja, no coração de cada crente, na vida de cada crente, pelo poder do Espírito Santo que habita em cada crente. Às vezes nós olhamos, mas que lindo, que maravilhoso. De fato, era lindo e maravilhoso, majestoso. Tudo que é palavra bonita que possamos usar para expressar a glória de Deus. Mas hoje é muito melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Porque nós somos um povo privilegiado. Somos um povo escolhido para sermos a nação santa do Deus Todo-Poderoso. Do grande eu sou o que sou. Nós precisamos então estar com os olhos fitos na glória de Deus, que assim temos proteção e direção. Não podemos desviar os olhos do Senhor. Se colocarmos os olhos no mundo, desejaremos as glórias do mundo e será perdição. E aquele povo então não tirava os olhos da glória de Deus. E aqueles que tiravam os olhos da glória de Deus, o que acontecia? Eram fulminados, morriam de formas terríveis. E hoje nós precisamos também estar com os olhos na glória do Senhor para não perecermos. O amor de Deus é muito grande, mas Ele exige que nós participemos da Sua glória. Ele quer manifestar a Sua glória na nossa vida e através da nossa vida. Glórias a Deus por isso. O trono de Deus na terra é lugar da autoridade de Deus. Capítulo 25, versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali, no trono de Deus. E esse ali ficou muito próximo hoje. Na verdade, não é ali, é aqui, no coração, na vida de cada crente, no íntimo de cada crente, é aqui, no meio da igreja, que está estabelecido o trono de Deus na terra. Glórias a Deus por isso. Ali falava Deus diretamente com Moisés, e suas ordens eram transmitidas aos demais líderes, a todo o povo de Deus. O povo obedecia, e quem não obedecia estava com a vida complicada. Quem lê o Velho Testamento conhece a história da exigência de Deus quanto à obediência. Do trono de Deus saem mandamentos precisos para que o povo ande com direção e proteção vindos de Deus. Deus quer um povo, além de protegido, bem direcionado, Ele quer um povo saudável. Quer um povo que tenha vida e vida abundante. Quer um povo feliz. E nós somos um povo feliz. A maior felicidade que existe na vida de uma pessoa crente, cristã, é a felicidade da salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus. Deus, do seu trono, ele ordena todas as bênçãos, todas as necessidades para nós. Lá, no Velho Testamento já, no tabernáculo de Moisés no deserto, de lá Deus já ordenou todas as promessas de bênçãos para nós hoje. E hoje todas aquelas promessas estão se cumprindo na nossa vida, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Glórias a Deus por isso. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vejam bem, o mesmo Deus do Velho Testamento, falando aqui no Novo Testamento, no tempo da graça. A mesma exigência dele. Em obediência, bênçãos. Na rebeldia, a ira de Deus. Também, João 5, 25 a 29, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. É tempo do juízo de Deus. Quem escolhe o bem, tem o bem da vida eterna com Deus Pai. Quem escolhe o que é mal, tem o juízo. O Senhor Jesus voltará, mas voltará como justo juiz. Aqueles que praticam o bem, segundo os mandamentos de Deus, terão a ressurreição para a vida eterna. Aqueles que praticam o que é mal aos olhos de Deus terão também a ressurreição, mas para o juízo, para a condenação de Deus. O trono de Deus na terra, o trono de Deus que está no meio da sua igreja, também é lugar de perdão, é lugar do perdão de Deus, o propiciatório. Levítico 16, 14 a 16 fala deste trabalho sacerdotal no propiciatório. Diz assim: tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório também diante dele, Deus. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. O trono de Deus na terra, lugar do perdão de Deus, lugar de propiciação. O sumo sacerdote chegava na presença de Deus, achegava-se ao trono de Deus, comparecia lá uma vez por ano para interceder, para que Deus derramasse perdão sobre os pecadores, inclusive sobre o sumo sacerdote também. O sangue do novilho era a propiciação pelos pecados do sumo sacerdote e da sua casa. O sangue do bode era a propiciação pelos pecados do povo. Ali, com este ritual, o trono de juízo transformava-se em trono da graça de Deus. E o que que Jesus fez? Pelo sangue de Jesus, estabeleceu o trono da graça eternamente. Por isso que nós falamos que vivemos o tempo da graça. Tempo da graça de Deus, porque foi derramado o sangue do seu Filho Jesus para nos resgatar da escravidão do pecado, e assim nós temos livre acesso à vida eterna. Quando nós alcançamos a redenção no sangue de Jesus, nós somos arrancados da escravidão e somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e assim nós passamos a ter uma vida vitoriosa, uma vida vencedora. E como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Glórias a Deus por isso. E Romanos 3, 23 a 26 fala desta graça salvadora, desta graça redentora que temos em Cristo Jesus, a justificação no sangue de Jesus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Glórias a Deus. Sendo justificados gratuitamente no sangue de Jesus como propiciação. O sangue do bode aspergido no propiciatório com o dedo do sumo sacerdote há 2000 anos não é mais necessário, porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por nós, e no sangue de Jesus nós somos justificados. No sangue de Jesus nós somos libertos. Nós temos o novo nascimento. Temos a liberdade em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, e glórias a Deus por isso. O trono de Deus na terra é lugar de oração e adoração, aqui representado pelo incensário de ouro. Há poucos dias pregamos em Apocalipse 4. Apocalipse 4 fala deste ambiente de adoração e oração diante do trono de Deus, rendição completa da igreja do Senhor diante do trono de Deus. Brasas vivas, fogo de Deus, foram tiradas direto do altar de sacrifícios para acender o incenso do incensário, para queimar incenso ao Senhor. Por que fogo de Deus? Porque a primeira vez que foi oferecido sacrifício ao Senhor, desceu fogo do céu e acendeu o altar de sacrifícios e queimou o sacrifício. A partir dali foi mantida aquela chama acesa sempre, sempre brasas vivas, sempre o fogo de Deus. E toda vez que era usado fogo no tabernáculo, o fogo saía dali. Deus não aceitava fogo estranho. Você lembra de Nadab e Abiú? Eles ofereceram fogo estranho. O que aconteceu com eles? Eles foram fulminados pelo poder de Deus. Fogo estranho representa hoje oração falsa, oração hipócrita, oração que, de quem não está em santidade. Então, o trono de Deus é lugar de oração e adoração, aqui representado pela queima de incenso na presença do Senhor. Era todo um ritual que apontava para a obra do Espírito Santo hoje na nossa vida, nos auxiliando na oração ao Pai. Levítico 16, 12 e 13 diz assim: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. O sumo sacerdote Arão, ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para o sacerdócio de Jesus hoje. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. E João, ele diz que Jesus advoga junto ao Pai por nós. E o apóstolo Paulo, Romanos 8, 26, também diz que o Espírito Santo intercede por nós de uma maneira sobrenatural, porque não sabemos orar como convém. Então, nós só temos acesso ao Pai hoje através do nome de Jesus e pela capacitação que vem do Espírito Santo, para que possamos orar como convém, de forma que agrade ao Pai. Somente assim, não tem outro jeito. Somente no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que podemos ter livre acesso ao Pai. O sumo sacerdote só uma vez por ano tinha este livre acesso ao trono de Deus. E era todo um ritual para chegar lá, com o risco de ser fulminado. E nós não. Quando estamos em santidade, nós temos livre acesso ao trono de Deus, constantemente. Por isso que o apóstolo Pedro chama a igreja de sacerdócio real, nação santa, porque nós hoje nos oferecemos a nós mesmos como um sacrifício santo e agradável a Deus, diariamente, constantemente. Então hoje, o sumo sacerdote Arão e outros sumos sacerdotes que vieram após ele, aqueles que mereceram o céu, estão no céu eternamente com o Senhor. Mas veio o perfeito, o único sumo sacerdote para a eternidade, o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor. E ele também está aqui hoje, habitando no meio da igreja. Aqui é o tabernáculo do Senhor. A igreja do Senhor é o tabernáculo terreno hoje. E um dia nós subiremos para o tabernáculo celestial e lá viveremos eternamente. E isso somente em Cristo Jesus, o seu Filho, o Messias prometido, o ungido prometido de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Deus estabeleceu o seu trono real na terra. Ele mudou a forma, mas o trono de Deus ainda continua na terra, até o dia do grande juízo. Ele, através daquele trono lá no deserto, ele começou a organização de um povo exclusivamente seu. Mas lá onde refletia a sua glória, já apontava para a gloriosa igreja de hoje, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. E Deus sempre teve um propósito muito claro: estabelecer o governo dele para libertar, para tirar vidas da escravidão. Ele estabeleceu o trono para estabelecer uma libertação definitiva daquele povo que saiu da escravidão do Egito, cheio de vícios e maus costumes, até com idolatrias. E Deus veio e foi purificando aquele povo. Chegou um tempo que esse ritual não funcionava mais. Deus quebrou todo aquele ritual e estabeleceu o seu trono através do seu Filho Jesus, pelo seu Santo Espírito, no coração da sua igreja, através de cada vida. Glórias a Deus por isso. Nós, sem a graça, sem a glória de Deus, não existimos. Nós precisamos estar com os olhos fitos na glória de Deus, no Shekiná de Deus, na nuvem de Deus, no fogo de Deus, para que possamos ter proteção e direção. E assim andaremos vitoriosamente até o dia do grande juízo. Deus, Ele quer estar no meio da sua igreja, porque assim Ele estabelece comunhão permanente com o seu povo. E a sua igreja, nós devemos ter desejo do Deus presente, do Deus conosco. Por isso que Jesus veio e foi chamado de Emanuel, Deus conosco, cumprindo as antigas promessas do Senhor, as profecias. E Deus de fato é Deus conosco. Ele está aqui no nosso meio, Ele habita no nosso meio, nas nossas vidas. E assim a glória de Deus se manifesta pelas riquezas que Ele derrama na vida de cada um de nós, as bênçãos, a provisão, a proteção, todo o cuidado de Deus nos dando direção, direção santa. Quando falo de proteção, é proteção santa. Quando falo de provisão, é provisão santa. E assim nós temos vida abundante com o Senhor em Cristo Jesus. O princípio do trono de Deus é libertador. Todo rei quer libertação para o seu povo. Nenhum rei quer escravidão para o seu povo. E Deus, como o Rei dos Reis, o maior de todos os tronos que possam existir, Ele reina para libertar. E nós precisamos tomar posse dessa libertação que há em Cristo Jesus. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Isto Ele falou também lá no deserto. Vocês estão com saudades das panelas do Egito? Querem voltar à escravidão outra vez? Eles queriam. Ele está dizendo hoje para nós, através dessa palavra, a mesma coisa. Vocês não caiam no ato impensado de querer voltar para os pecados do mundo. Vocês já são libertos. Não queiram voltar para a escravidão, porque Cristo libertou a cada um. Permaneçam firmes. Este é o chamamento de Deus. Permaneça firme, porque você é liberto. Não se submeta ao novo jugo de escravidão. Não se submeta ao cruel, ao terrível reino das trevas. Ele nos chama para o poderoso reino das luzes, Deus na Bíblia é expresso como Pai das Luzes. E Jesus veio e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glórias a Deus por isso. Nós somos chamados para sermos livres. Nós somos um povo livre, graças a Deus em Cristo Jesus. Amém?